Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audiativa. Agora são 11h27 pelo horário de Brasília. Está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro clubes cariocas do futebol. Estamos aqui com a nossa mesa, começando por ele, Alcindo Batista.
Alô, alô, bom dia, amigos. Bom dia, Zé, companheiros de mesa. É isso aí, né, galera? Vamos lá que o pontapé tá cheio.
Também estamos com a Eduarda Delorme aqui na nossa mesa.
É isso aí. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. Vamos falar um pouquinho dos cariocas e também de seleção brasileira.
É isso aí. Também estamos com o Davi Ferreira.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Vamos lá, vamos falar.
E agora nós vamos diretamente para o rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
É isso aí, galera. O Flamengo, que já tinha vencido por 1-0 no jogo de ida em Itaquera, disputou o jogo de volta com o Corinthians, fez 1-0 de novo, podia até empatar e se classificou, né, Davi?
Isso aí, Zé. O jogo foi muito bom, foi até acima das minhas expectativas. O Corinthians veio realmente propor o jogo porque buscava a sua sobrevivência, né? Tinha perdido em casa, tinha que conseguir o resultado aqui no Maracanã e fez um jogo muito aberto, né? Chegou até a dominar grande parte do primeiro tempo. Depois, no segundo, o Flamengo conseguiu equiparar o jogo e acabou fazendo uma partida muito boa que foi decidida no final.
É isso aí, no primeiro tempo o Corinthians mostrou muita ofensividade, né? Principalmente o Wagner Love, que o pessoal tava talvez até esperando algum tipo de lei do ex, lembrando que o Wagner Love jogou aqui em 2010 com o Adriano, quando disputaram o Campeonato Carioca, também disputaram o Libertadores, mas acabou que não aconteceu, né? O Corinthians teve um domínio bom da ofensividade no primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols.
É, exatamente. O Corinthians conseguiu pressionar bastante o Flamengo. É, Flamengo que tem um elenco um pouco mais forte, tá tendo um ano melhor do que o Corinthians, né? Que também já passou por anos melhores e esse ano não tá fazendo uma grande temporada. Mas ia decidir dentro de casa, né? É, o Flamengo conseguiu 1-0 dentro do Maracanã, tava com um placar favorável. Só que o Corinthians precisava ir pra cima, foi pra cima, como o Zé falou, não conseguiu converter isso em gols. E o Flamengo... foi no Maracanã o jogo, mas de qualquer maneira, o Flamengo conseguiu ganhar em Itaquera e foi para dentro de casa decidir, então todo um cenário muito favorável pro Flamengo e Corinthians não conseguiu converter em gols, apesar de ter sido bastante ofensivo.
No primeiro tempo, o Diego Alves acabou sendo exigido pelo menos duas vezes em chute de Sornosa. Teve um chute do Junior Urso que era para ser um cruzamento, mas acabou indo em direção ao gol. E o time carioca estava com o regulamento a favor, mas o primeiro tempo assustava, né? Tivemos pelo menos três chances boas do Wagner Love, o Sornosa também estava indo para cima. Tinham poucas respostas e o Léo Duarte cabeceou perto aos 26. O Cleison também do Corinthians estava mostrando bom entrosamento. E o primeiro tempo do Flamengo foi com mais posse de bola, só que com bem menos finalizações. Vocês acham que a mudança de postura do Flamengo no segundo tempo foi essencial para garantir a classificação ou o Corinthians continuaria no empate?
Sim, Zé, totalmente. Se a gente for analisar, o Corinthians estava muito bem no meio do campo para frente, o que aterrorizava o Flamengo, e essa postura, tanto que ela foi nítida, tanto que no final do primeiro tempo o Flamengo começou a encarar mais, ele começou a, sim, o meio do campo para frente do Corinthians, ele começou a explorar a defesa, ele começou a tentar olhar os ataques, ele conseguiu furar, e acabou que no segundo tempo ele conseguiu perpetuar e ter um melhor resultado.
Deu em casa, precisava ir para cima nesse jogo, inevitavelmente, né? Era necessário buscar o gol. O Flamengo jogando dentro de casa, acho que sofreu mais pressão do que a torcida, enfim, poderia imaginar. Alguns torcedores até falaram que estavam no estádio, até falaram que parecia em alguns momentos que o Flamengo era o visitante naquela partida. Então a gente vê como o Corinthians realmente foi melhor, porque independente de passe de bola, né, chegou mais, mas não conseguiu fazer o gol que era o que ele realmente precisava.
Exatamente, acho que o Flamengo foi surpreendido até pela postura do Corinthians, né? O Corinthians que não costuma ser tão ofensivo assim, costuma ser um time mais defensivo. Como tinha que buscar o resultado dessa vez? Acabou partindo para cima, teve uma linha de 4 meio de campo ali que acabou anulando o meio de campo do Flamengo e acabou dominando muito no ataque. Então o Cleison estava incomodando bastante pela esquerda, o Sornosa estava se movimentando bastante, até o Jadson, que não é conhecido por se movimentar muito, estava. E o Wagner Love também fez uma grande partida, como você falou, Zé, jogou em 2010 e em 2012 no Flamengo também, estava com muita facilidade para girar no meio da defesa. O Léo Duarte não conseguiu parar o Love, o Rodrigo Caio não conseguiu parar o Love, ele teve várias jogadas de pivô muito boas e muito rápidas, então ele estava realmente com vontade de fazer essa lei do ex. Mas o time foi muito dominado no meio de campo ali no começo, até os 30, 35, realmente o Flamengo Flamengo não conseguiu botar o jogo dele de forma nenhuma em campo, estava completamente dominado, não tinha como respirar, depois que foi equilibrando essa partida.
É isso aí, tanto que no segundo tempo o Diego Alves fez outra bela defesa aos 9 no chute de Wagner Love de novo, mas o Flamengo começou a ir pra cima, teve uma boa oportunidade do Bruno Henrique aos 14 e o jogo começou a ficar mais equilibrado nas estatísticas e o Flamengo ia se classificando, mas estava sofrendo menos agora. Acabou que o Bruno Henrique saiu mancando, substituído aos 29, e tivemos um gol anulado do Flamengo. Depois do cruzamento do Vitinho, que entrou aos 29, o Everton Ribeiro cabeceou e o Rodrigo Caio completou. O árbitro acabou marcando falta do zagueiro e não foi ver o VAR, não conferiu, não foi chamado pelo árbitro de vídeo. Vocês consideraram falta ou vocês consideraram que foi um lance normal?
Eu acho que foi até um lance normal, né? Mas acho que essa questão de você tem que conferir no VAR, acho que às vezes o árbitro tem que ter segurança mais do que ele está marcando, né? Como a gente fala muito, ele tem que usar o VAR como apenas um instrumento, não como assim, como que ele mande no jogo. Eu acho que é bom que ele tenha segurança para tomar essas decisões.
Com certeza, e também a gente sempre fala que o VAR às vezes demora bastante, dá aquela, tira o ritmo do jogo, né? Porque muitas vezes até analisar a jogada perde-se muito tempo, e com certeza é bom que o juiz de campo, sempre é ele que tem a decisão final, mas de qualquer maneira, quanto mais puder usar esse VAR só quando necessário, é melhor, até pelo ritmo de jogo também.
Sim, interessante, mas a gente não pode esquecer que também quando o árbitro erra também, porque às vezes ele tem segurança, às vezes ele está agindo de forma errada, ele está tendo um olhar que é talvez passional, ou talvez do ângulo que ele está, ele marcou algo que é errado. Então, deveria sim ter sido usado o VAR, ou pelo menos ele ter apitado. Em alguns casos, ele não precisa parar. Basta um aviso para rever a partida e coisas do tipo.
Sim, mas a gente precisa lembrar também que tem toda uma equipe, né, do VAR ali que fica no ponto falando com o juiz. Se fosse um erro que eles muito importante que eles tivessem visto ali, principalmente numa questão num momento de gol, né, um lance de gol, ainda mais numa partida mata-mata, com certeza teriam acionado o juiz. Então, acredito que foi bem utilizado dessa forma.
É isso aí, mas acabou que o Flamengo fez o seu gol e dessa vez não foi anulado. Mas teve uma confusão da arbitragem. Após receber o cruzamento do Everton Ribeiro, Rodrigo cai, chuta e faz o gol. Aí dessa vez o VAR foi chamado, o árbitro foi lá, conferiu e validou o gol aos 42 do segundo tempo, praticamente garantindo o Flamengo, né? O Corinthians teria que correr para fazer pelo menos 2 gols e mesmo assim seria muito difícil vendo a situação.
Realmente, no lance tinha apenas um jogador que estava impedido, ele nem participa do lance, o Rodrigo Caio não estava, e o Gabigol, que ali tinha uma suspeita de que ele pudesse ter atrapalhado o Cássio, no lance também não estava, então foi justo usar o VAR. Acho que é dessa forma que você tem que usar o protocolo, né? Marcar o impedimento depois, se você tem dúvida, deixa a jogada correr, e acabou que foi usado corretamente dessa vez e deixou o Flamengo fazer o gol.
Com certeza, o gol foi muito bem validado, como o Davi falou, não havia impedimento. Então, um gol muito importante, né? Regular, bem validado, e que com certeza complicou a vida do Corinthians, porque aos 42 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava com 2-0 no agregado, então ele precisava buscar esse resultado em muito pouco tempo, e como era de se esperar, acabou não conseguindo.
É muito isso que a gente está falando aqui, né? O segundo gol foi, digamos, a derrota total do Corinthians, sacramentada, e tinha que voltar para Itaquera.
E também tivemos uma atuação muito boa do Rodrigo Caio, né? Que tá tendo destaque ultimamente, e muitas pessoas disseram que esse gol foi para coroar a atuação dele. Vocês acham que o Rodrigo Caio tá numa boa fase? Lembrando que ele veio criticado até do São Paulo, tinham dúvidas em relação a ele, a torcida era meio dividida em relação à atuação dele, mas parece que tá numa boa fase no Flamengo.
Partidão do Rodrigo Caio, não só na defesa como também no ataque, ele que era conhecido por fazer gols, fez o gol contra o Atlético Paranaense da vitória, fez esse gol agora, realmente eu também não esperava muito que ele fosse render dessa forma, ele que veio do São Paulo em baixa, foi por 20 milhões de reais e o Flamengo preferiu apostar nele, acho que foi uma jogada inteligente porque ele se reencontrou com a camisa do Flamengo. Tá jogando muito bem, tá comandando a defesa. Se ainda existem falhas pontuais no sistema como um coletivo, o individual do Rodrigo Caio acho que é inquestionável.
Sim, Davi, interessante também. Quando ele veio para cá, sendo São Paulo, era chamado de zagueiro de condomínio. E hoje em dia ele é chamado de zagueiro condomínio. Como é que mudou essa avaliação da performance dele em campo?
E o Rodrigo Caio, além de ser muito seguro lá atrás, ele também é presente lá na frente, faz os gols dele. E é legal falar como ele mesmo, em diversas entrevistas, já falou que se encontrou realmente no Flamengo, que veio, estava numa fase ruim no São Paulo. Falou que se tivesse continuado no São Paulo, deu até essa declaração polêmica, né? Falou que se tivesse continuado lá, não acabaria a carreira dele. Falou que encontrou novamente o gosto de jogar futebol com a camisa do Flamengo. Então, acho que isso tudo mostra como, hoje em dia, realmente, o Rodrigo Caio é um jogador muito importante para o Flamengo. E essa transação, né, saída para o time carioca, também foi muito importante para a carreira dele.
É isso aí, Rodrigo Caio em alta com a torcida e também na sua carreira. E nós vamos agora diretamente para o tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
É isso aí, o Fluminense também jogou pela Copa do Brasil, mas foi fora de casa contra o Cruzeiro. Foi um jogão, né? Teve de tudo. Teve gol do Fluminense, tivemos virada do Cruzeiro, tivemos gol de bicicleta no final do jogo e uma disputa de pênaltis que talvez tenha decepcionado a torcida tricolor.
É um baita de um jogão de novo, né? Fluminense e Cruzeiro. Agora o jogo foi em Minas Gerais, no caso. O Fluminense deu muito trabalho ao Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro só saiu pro jogo porque tava jogando em casa, né? Porque aqui no Maracanã só fez questão de se fechar mesmo e ou jogar no regulamento ou sair com um resultado que não fosse tão prejuízo assim. Dessa vez foi um jogão porque o Cruzeiro tinha que partir pra cima na frente da sua torcida. Fez dois gols, mas teve golaço, a gente vai ver mais pra frente. Então, baita no jogo.
Isso ainda é bem interessante também que você... porque era a chance dele, porque tinha empatado, o que ele fizesse aqui ia ser o resultado da partida. Ele não podia deixar em casa o Fluminense ter domínio do campo. Então ele tentou fazer um pouco, deu até um trabalho pro Fluminense, assim como o Fluminense teve muito trabalho com o Cruzeiro.
E foi um jogo muito atípico pela quantidade de pênaltis, né? Tanto no tempo normal quanto depois, quando foi realmente ser decidido nos pênaltis. Como o Zé falou, decepcionando muito, né? Em 9 cobranças, só 4 foram convertidas, muitos erros, bolas para fora, na trave, goleiro também defendendo, claro, com o mérito dos goleiros. Então foi um jogo bastante atípico, muito movimentado, muito bom de se ver.
Tanto que no início do jogo já tivemos uma confusão em relação a isso de pênalti. Aos 9 minutos, o Dedé cometeu o pênalti em Brenner, que estava fazendo sua estreia como titular, e a infração foi marcada com o auxílio do VAR. Aí o Ganso foi lá, bateu o pênalti, o Fábio defendeu, o Luciano marcou no rebote. Só que o VAR entrou outra vez em ação e anulou a cobrança por invasão dupla. 3 minutos depois. Então na segunda cobrança, o Ganso manteve o canto, o Fábio foi pro outro e tivemos o gol do Fluminense. Ou seja, o jogo já nos primeiros 15 minutos já bem tenso em relação a isso. Já teve lances utilizando o VAR 2 vezes, então dava pra ver que ia ser um jogo bem agitado.
Justamente, eu acho que foi um pouco desnecessário anular, mandar voltar a cobrança do Fluminense, porque a maioria dos jogadores que invadiram a área foram do Cruzeiro, não foram do Fluminense. Então, eu entendi, mas acho que foi muito rigoroso essa decisão, foi muito protocolar. Mas o Ganso acabou fazendo na segunda oportunidade que ele teve, deslocou bem o Fábio e conseguiu fazer um gol importante para ele.
É isso aí, galera. O jogo continuou e tivemos o Fred, que tá jogando no Cruzeiro, só que jogou no Fluminense também. Ele acabou sentindo e foi substituído aos 27 do segundo tempo, do primeiro tempo, na verdade. E ele não consegue fazer essa lei do ex, né? Que o pessoal tanto fala, que a gente fala tantas vezes. O Fluminense e o Cruzeiro já jogaram praticamente 3-4 vezes no ano e o Fred não consegue ter um bom desempenho contra o Fluminense.
Mais uma vez teve essa disputa entre Fluminense e Cruzeiro, com essa expectativa em cima do Fred de fazer o gol. Foi o terceiro jogo entre essas duas equipes recentemente, 2 por esse campeonato e 1 pelo Campeonato Brasileiro. E o Fred não consegue, mais uma vez, acho que acaba até decepcionando um pouco a torcida do Cruzeiro. E saiu ainda no primeiro tempo, não conseguiu contribuir para essa classificação de maneira efetiva.
Realmente é difícil do Fred fazer a lei do ex contra o Fluminense, né? Ele que saiu ali em 2014, e a única vez que ele fez gol no Fluminense foi antes de sair para a Europa, lá em 2004, 2005. Então ele tem essa dificuldade de fazer gol no ex-time, que ele é ídolo.
É isso aí, o jogo continuou bem agitado, mas o Fluminense saiu com a vantagem de 1-0 pro primeiro tempo. E no segundo tempo já tivemos algumas substituições, o Pedro Rocha entrou no lugar de Marquinhos Gabriel e o Thiago Neves começou a aparecer no jogo, já começou dando chute bom aos 6 minutos, aos 13. Teve uma linha de passe do Cruzeiro e o Thiago Neves empurra a bola de cabeça pro gol e empata o jogo. E 5 minutos depois ele faz uma jogada sensacional, dá uma caneta no Ganso e lança Pedro Rocha, que é derrubado pelo zagueiro. O árbitro apitou convicção, o pênalti pro Cruzeiro, o Sassá bate fraco e o Agenor defende aos 20 do segundo tempo. Ou seja, na metade do segundo tempo já tivemos de tudo, já tivemos o Thiago Neves aparecendo muito, já tivemos pênalti defendido, tivemos pênalti que voltou. É um jogo muito tático, um jogo que estava muito tenso até então.
Enquanto o Fred não faz, né, o Thiago Neves está fazendo questão de garantir essa lei do ex. Ele falou, ele costuma fazer gols no Fluminense até, acabou fazendo esse gol de empate que botou uma pressão, trouxe o Mineirão abaixo naquele momento, né? E depois o Sassá perde esse pênalti. Bom, o Agenor, ele que tem tido algumas falhas recentes, como contra o Bahia, né? Foi até expulso naquele jogo, deu tudo errado para ele. Nesse jogo ele falhou lá no começo, chegou a jogar uma bola no fogo para a volância do Fluminense, que acabou perdendo a bola, depois ele fez uma defesa que quase complicou o Fluminense mais uma vez, mas ele acaba pegando o pênalti, né? Então um jogo aí de altos e baixos do Agenor.
É, exatamente isso. Só completando o que o Davi falou, eu ia falar isso também. O que o Fred não faz, o Thiago Neves vem fazendo. É, você vê até pela torcida do Cruzeiro, que em inúmeros momentos do jogo gritava o nome dele, pedindo pra ele bater o pênalti, pra ele bater faltas, enfim. É, muito ovacionado e com razão, né? Sempre é bastante decisivo, faz gols, costuma fazer. Também jogou no Fluminense um bom tempo. E ele garante sempre essa lei do ex. E sobre o pênalti, realmente, o Agenor não é um goleiro muito constante. É, muitos jogos não atua bem, outros conseguem fazer defesas importantes, como nesse pênalti. Mas também destacar como o Sassá não conseguiu bater bem, né? Então, até depois teve a oportunidade de bater quando foi para a decisão dos pênaltis. É, teve esse segundo voto de confiança, mas não conseguiu converter dessa primeira vez.
É isso aí, o jogo continuou e o Romero caiu na área, o Romero do Cruzeiro aos 31, o VAR é acionado outra vez e o pênalti é marcado dessa vez. E aí o Thiago Neves vai para a cobrança, já confiante no jogo, chuta no meio e acabou marcando. Virou a partida 2-1 e o Cruzeiro estava se classificando. O Thiago Neves voando. O Thiago Neves, que já é conhecido por ser decisivo nos títulos da Copa do Brasil que ele participou, ele estava batendo o último pênalti, ele chegou a cair e conseguir marcar o pênalti numa final. Então é um jogador que tem experiência e não treme.
Exatamente, ele realmente não pipoca em decisão. A gente vai ver que ele realmente fez o último gol na disputa de pênalti que teve depois na quarta-feira. Também fez o gol de pênalti, então é um jogador que aparece e decide.
Muito aquilo que a gente estava falando em outros pontapés, Davi. É um jogador eficiente, ele consegue estar sempre no lugar certo, ele consegue se dedicar, ele tem eficiência. Ele consegue, digamos, segurar o que é proposto para ele e vai e completa.
Foi o segundo gol dele do jogo, né? Ele que fez o primeiro gol empatando. E quando foi marcado esse pênalti, ele chamou a responsabilidade para ele. Isso que a gente está falando de experiência também, né? Botou a bola embaixo do braço, falou que ia bater. Sassá foi até falar com ele. Não acredito que Sassá tenha pedido para bater. Mas, enfim, teve ali uma conversa entre os dois rápido e o Thiago Neves bateu e converteu virando o jogo.
É, se de um lado temos a experiência do Thiago Neves, do lado do Fluminense temos a juventude do João Pedro, que conseguiu fazer um gol de bicicleta aos 52 do segundo tempo. O João Pedro, que está numa fase ótima, deixou o Fluminense vivo e levou o jogo para os pênaltis. Não dá para explicar o que está acontecendo nessa fase do João Pedro, mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que o garoto está sendo tão decisivo e está fazendo uma coisa dessas num momento de tanta pressão, lembrando que ele nem tem 18 anos ainda.
Ele tem 17 anos, já tá vendido, né, para um clube da Inglaterra. Tá quase redundante falar que o João Pedro é decisivo, joga bem, faz gols importantes, porque todos os jogos ele aparece e faz alguma coisa que ajuda muito o Fluminense. Normalmente, gols, até passes, né, enfim, assistências. E é legal destacar que foi um golaço, né, de bicicleta, e que não foi algo por acaso, não. Ele pede a bola, ele se movimenta ali dentro da área e faz um gol épico, realmente, lindo de bicicleta, empatando no último minuto, foi o último lance do jogo praticamente, e levando a decisão para os pênaltis.
O João Pedro está vendido para o Watford da Inglaterra, já foi vendido antes de estrear profissionalmente, assim como temos exemplos aqui no Brasil do Vinícius Júnior. É um garoto que já estava com muita expectativa e agora vai muito bem para a Europa.
Cinza, é engraçado, quando ele marcou o gol, ele foi chamado de abençoado, né? Porque é um menino que vem, digamos, muito nessa pegada de conseguir, sendo, digamos, um escudeiro fiel do Fluminense nessa batalha, e tentou, mas não conseguiu, infelizmente.
Que gol absurdo que o João Pedro fez, né? Assim, uma bicicleta realmente que você vê, acho que a gente tá vendo um fenômeno nascer aqui no Brasil nesse momento. Ele que tem 17 anos, 14 jogos e 9 gols com a camisa do Fluminense, então faz gol de todo jeito, fez hat-trick na Sul-Americana, fez gol em jogos que o time perdeu, em jogos que o time ganhou. Esse gol merece também uma placa no Mineirão, porque foi um gol absurdo e muito decisivo, porque acabou levando o jogo pros pênaltis. Acho que independentemente do resultado, foi uma vitória pro Fluminense, que foi um time guerreiro, e pro João Pedro, que aparece sempre nesse momento.
Inclusive também a própria torcida do Fluminense, claro, não ficou feliz de ter sido desclassificado, mas gostou muito, né, da postura do time durante o jogo, né? Que lutou, que foi pra cima, conseguiu um 2x2 em pleno Mineirão lotado. E principalmente com esse gol aí do João Pedro, que levou pros pênaltis. E não conseguiu a classificação, mas foi uma bela atuação do Fluminense.
A partida só não foi dos sonhos pro João Pedro, porque a cobrança de pênaltis aconteceu e o Cruzeiro acabou vencendo as penalidades por 3-1. O Fluminense só acertou com o Caio Henrique, enquanto o Ganso, João Pedro e Gilberto erraram. Do lado do Cruzeiro, Lucas Silva e Lucas Romero se dispersaram e o Pedro Rocha, Sassá e Thiago Neves na última cobrança, como sempre é. Ele sempre bate a última cobrança e sempre acerta, acabou classificando o Cruzeiro. E o próximo jogo do Fluminense vai ser um clássico, né? Fla-Flu, domingo pelo Campeonato Brasileiro. Como vocês acham que o Fluminense vai se portar com essa derrota que... No final poderia ter sido considerado boa por causa do resultado e de tudo, mas acabou que foi um pouco amargo.
Mais um Fla-Flu, né? Overdose de Fla-Flu desse ano, já perdi as contas de quanto teve. Teve muito no Carioca e todos foram jogos muito pegados, como a gente lembra, de muitas faltas, de muitos cartões, amarelos, vermelhos e jogos de muitos gols também, né? Então acho que eu espero que vai ser um jogo bem aberto no Maracanã. Os times vão vir pra cima, acho que o Fluminense, independentemente de ter sido eliminado, vai vir com uma postura pra jogar bem o clássico. E o Flamengo tá classificado, tá numa fase assim, tá boa, tá com o interino, o time tá tentando mostrar serviço, então vai ser um jogo bem aberto. Eu acho que consigo acreditar numa vitória do Flamengo, mas vai ter muitos gols nesse jogo.
Eu acredito numa vitória do Flamengo também, porque acabou de conseguir se classificar na Copa do Brasil contra o Corinthians, vem numa fase boa. A gente sempre destaca que tem muitos recursos dentro de campo, muitos jogadores bons que são decisivos também, como... Não dá nem pra citar todos, né? Mas Everton Ribeiro, o próprio Rodrigo Caio, enfim. Mas o Fluminense também, apesar de ter sido desclassificado, como o Zé falou, não vem tão abatido. Eu acredito que tenha sido, sim, um jogo bom no Mineirão. Tenha tido um bom posicionamento mesmo o time do Fluminense. Conseguiu fazer um jogo bom, apesar de não ter conseguido o resultado final. Então não vem tão abalado. Eu acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado.
Sim, Duda, é isso que eu ia falar. Embora o Fluminense tenha sido desclassificado, eu acho que ele vai de cabeça erguida. Ele vai de cabeça erguida e ele vai até, digamos, sendo propondo um problema pro Flamengo. Eu acho que ele consegue, sim, dar uma dor de cabeça, mas eu tô com vocês, eu acredito que o Flamengo ganha. Mas não de uma diferença absurda.
É isso aí, galera. Essa foi a nossa análise sobre o Fluminense e nós vamos diretamente para a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, que jogou contra o Catar no amistoso em casa, no Mané Garrincha, para preparação da Copa América. Era um jogo que os torcedores estavam considerando que não valia a pena jogar. Tinha muita gente falando que não era bom se preparar, mas o Catar, além de sediar a Copa em 2022, também está no grupo B da Copa América, com a maioria dos jogadores jogando na liga local. Tivemos um jogo particularmente fácil para o Brasil. O Brasil começou marcando já aos 16, mas o Neymar se lesionou e ele está fora da Copa América. Então os torcedores estão um pouco mais de raiva desse jogo, talvez. Muita gente falando na internet que não tinha necessidade de colocar um clássico num nível que os torcedores já esperavam que o Brasil fosse ganhar e ainda perdeu sua maior referência.
Foi uma vitória do Brasil assim, protocolar, né? Acho que ter dificuldades contra o Catar não é algo aceitável para o Brasil. E eu acho que foi um jogo que teve até dificuldades demais para a seleção brasileira. Eu acho que não foi um sinal positivo. Ganhar de 2-0, ainda a gente vai ver mais para frente, tendo um pênalti contra, quase tomando gol, de um time assim que não tem um nível muito alto, um time que nem é da América, né? Então é um nível realmente abaixo. Eu acho que o Brasil não pode mostrar evolução agora. Tem que ser um time pronto já. E é um time que deve bastante a torcida, né, do Brasil, que tem que levar um título, vai jogar uma Copa América em casa. E ainda perde o Neymar, né? Neymar que, independentemente de qualquer coisa, é a referência técnica do Brasil. E quando ele tá com a cabeça no lugar, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Então, perder ele em mais uma competição, né, mais uma vez na carreira, ele vai perder uma competição com a seleção, é complicado.
Mais uma vez o Neymar se prejudica saindo de uma competição muito importante. Em 2014, na Copa, a gente lembra, né? Um grande desfalque saindo no meio da competição. E agora, de novo, na Copa América. Tá fora. Eu acho que tudo que ele mais queria era que esse discurso de não precisa mais preparação, não precisa mais jogar, tivesse sido realmente efetivado. Porque aí não teria tido esse jogo. E ele não teria tido essa entorse no tornozelo que impossibilitou ele de participar da Copa América. Foi totalmente cortado. Agora é essa expectativa para ver quem vai substituir. Depois a gente vai comentar um pouco mais os principais nomes. E foi como o Davi falou, eu acho que a seleção do Catar, apesar de ter ganhado a Copa Asiática, ganhou em cima do Japão na final, foram 7 jogos, 7 vitórias. Eu acho que apesar disso tudo, não é uma seleção que deveria dar um problema pro Brasil. E foi como eu falei, acho que não foi um jogo de extrema tranquilidade pro Brasil. 2-0, um placar normal, assim, nada grandioso, e ainda quase levando um gol, né, com um pênalti. Então, acho que a gente tem muito o que se preocupar, tanto da questão tática do Brasil, não está 100% pronto para a Copa América, na minha opinião, e agora a ausência da estrela do time, né? O camisa 10, que era o capitão, agora a braçadeira está com Daniel Alves, mas, de qualquer maneira, é uma referência para o time e agora, mais uma vez, desfalca.
Exatamente, tivemos aí esse desfalque do Neymar, só nos resta torcer que ele melhore, que ele consiga desempenho, mas infelizmente para a Copa América, para representar o nosso país, ele não vai estar pronto. Quanto à questão do Qatar, eu tô com o Davi, tô com a Duda, e sou daqueles que acha que o Brasil não deveria, pelo menos, ou não ter jogado, ou não com um time como o Qatar, que é um time totalmente inferior em quesitos técnicos. Mas o placar não surpreendeu bastante, como a Duda disse, foi um placar bom, nada demais, mas foi, o Brasil errou bastante, que coisas na Copa América com seleções de potencial seriam inadmissíveis.
Lembrando que o Brasil jogou com a seleção toda titular, e começamos já com o Richarlison fazendo gol aos 16, ele também deu assistência para o gol do Gabriel Jesus aos 23, ou seja, ótima partida do atacante, que ele está indo muito bem e na seleção realmente sempre dá muito resultado.
O Richarlison está sendo recompensado pela boa temporada que ele fez, eu acho que agora ele tem que puxar o time como uma das referências do ataque, né? Foi titular, eu concordo bastante com isso, e ele é um dos jogadores mais promissores, você vê que ele tem vontade de jogar pela seleção pelo vídeo após o nome dele ser anunciado na convocação, que ele sai comemorando com a família toda lá, então realmente é um jogador que parece que quer estar realmente. Quanto a isso, a gente tem que destacar outros jogadores que têm experiência, mas acho que não são os ideais para comandar o time nesse momento. Por exemplo, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho, jogadores que são muito bons, são renomados na Europa, mas não fizeram temporadas espetaculares. Acho que não tem como esperar muita coisa deles. Então, assim, acho que vai ser surpreendente se eles tiverem uma boa Copa América. Acho que até também considerando o nível, né? Acho que eles podem jogar assim mais ou menos, mas acho que é o Richarlison e jogadores que vêm do banco com mais vontade que vão resolver a parada para a seleção. O Richarlison com um gol e uma assistência.
Concordo, acho que o talento do Coutinho e do Gabriel Jesus são inegáveis. Eles são bons jogadores, mas não têm feito temporadas boas, como o Davi falou. O Gabriel Jesus, inclusive, que teve uma questão de gols na última Copa, né, que ele não conseguia marcar. Então, acho que eles não têm o potencial para ser uma referência dentro do time. Com a ausência do Neymar, acho que o Richarlison pode ganhar um espaço. É um nome novo, fez uma boa partida. E eu acho que também está com muita gana, muita vontade. Pode ajudar aí a gente a chegar longe.
Eu tô com o Davi, é muito merecimento, porque ele vem fazendo boas temporadas, e o jogo dele na seleção é um jogo que o Brasil precisa, é um jogo unido, é um jogo que ele toca, ele faz, ele faz e acontece no campo, e de certa forma até ele brinca, e tanto que o Brasil conseguiu ter esse desempenho agora no jogo, e tomara que tenha os melhores resultados do decorrer da Copa América.
A gente tem que ficar de olho também quem vai ser convocado pro lugar do Neymar, né? A gente tem alguns nomes possíveis, para mim o principal é o Lucas Moura, que tem que ir pra seleção, ou até pensar em levar um volante em vez do atacante, que é o Fabinho. E outros nomes são o Vinícius Júnior, tem o Dudu também. Eu acho que não dá pra você pensar em levar jogadores que são de confiança do técnico, entre aspas, levar Renato Augusto, que joga na China, que a gente não sabe como é que tá o nível dele. Ou, enfim, a gente tem que escolher um bom jogador que vai realmente vir e suprir essa necessidade e ser uma boa reposição ao time.
Um outro nome que estava sendo cotado também é o Douglas Costa, que fez até uma boa Copa de 2018, mas não tem feito uma boa temporada. Acho que toda a questão da renovação da Juventus com a chegada do Cristiano Ronaldo fez com que ele perdesse um pouco de espaço, não se destacando tanto. E eu acho que o Lucas Moura, na minha opinião, era quem deveria ser convocado, principalmente pela Champions que fez agora, como foi decisivo, né, para o Tottenham. Mesmo o Tottenham não tendo ganhado na final, enfim, ele entrou só no segundo tempo, talvez não teve tanto tempo realmente para ajudar o time. Mas, de qualquer maneira, foi extremamente decisivo na semifinal, fazendo 3 gols. E na final também, o Tottenham em segundo lugar, foi um grande resultado. Acho que o Lucas Moura tem feito uma ótima temporada e se essa vaga fosse para ele, para mim seria o ideal.
Exatamente, concordo com a Duda, concordo também no Davi na questão da confiança. O Tite tem que analisar agora quem vai assumir o lugar do Neymar por quesitos racionais e não por quesitos de confiança, de quesitos, digamos, dos famosos amigos do rei. Ele tem que analisar critérios técnicos, porque o Neymar, como você disse, Davi, era a grande estrela da seleção, então precisa arrumar alguém que bata o nível dele ou supere até.
É isso aí, no segundo tempo, queria dar uma informação, lembrando que ele pode convocar um jogador para substituir o Neymar até mais ou menos 24 horas antes da primeira partida, ou seja, o Tite ainda tem um tempo para pensar, mas no segundo tempo tivemos um jogo um pouco mais morno para a seleção brasileira, o Qatar começou a assustar um pouco, teve pelo menos 3 oportunidades, podemos destacar o chute de falta do Qatar, que chegou mais perto do que todos os chutes de falta da seleção no jogo, que o Ederson teve que fazer uma boa defesa, só que foi um jogo particularmente tranquilo, o Brasil venceu, talvez não tenha sido brilhante, mas foi o suficiente. E agora vai enfrentar o Honduras, né? Outro adversário que os torcedores estão um pouco desconfiados para realmente tentar ver o nível da seleção. Mas domingo, dia 9, no Beira-Rio, Brasil e Honduras. E também temos que lembrar uma coisa, o Catar teve um pênalti. Teve um pênalti no final do jogo, aos, mais ou menos aos 49. Bateram no travessão, ou seja, poderia ter sido um placar um pouco mais apertado. E o Catar teve umas 3 oportunidades no segundo tempo. Então, não parece que foi tão bem assim, mas controlou o jogo.
É, exatamente. Acho que o que mais preocupa a gente é o comodismo da seleção. Acho que o comodismo está em todas as áreas. Desde a convocação, que é cômoda, os jogos, a postura é cômoda, você permitiu o Catar ganhar muito jogo, ter um pênalti no final, quase fez o gol, 2-1 ia ser pior ainda. É, os amistosos que o Brasil faz são cômodos. Honduras não é referência para ninguém. Não tem como se tomar referência um time lá que não tem esse nível tão alto. A maioria dos times da Copa América não tem esse nível tão alto. Você pode considerar Argentina, Uruguai, e ali Chile e Colômbia, mas assim, o Brasil ele tem que se dispor a ter desafios maiores. Ou pelo menos a ter desafios mais perto da sua torcida também, porque até nisso o Brasil não representa bem, não joga aqui no Brasil quase, joga só quando tem amistosos antes de competições que tem aqui no país. Então acho que o caminho passa por você se incomodar um pouco mais com isso, ter jogadores com mais espírito, que se relacionem mais com a seleção e que tenha desafios maiores, e títulos principalmente.
Sim, Davi, exatamente é o que muitos críticos dizem, o Catar e agora Honduras não são referências, não são parâmetros pra gente ver se a seleção está de fato boa ou não. Mas assim, olhando o Catar e provavelmente o resultado contra dois, a gente vai saber. Quanto o Catar, a gente sabe que consegue, digamos, dominar a partida, mas não é o Brasil que a gente está acostumado a ver, o Brasil dos grandes clássicos, dos títulos. Tomara que seja melhor e que tenha um melhor resultado na Copa América.
Eu queria destacar também o fato de que o Catar perdeu o pênalti, bateu no travessão, mas também o jogador escorregou, né? Acredito que se ele tivesse acertado aquele chute ali em cima, a gente não conseguiria defender e o placar teria sido 2-1, sim. Então a gente vê como tá difícil a situação da seleção brasileira, enfrentando grandes seleções como Chile, Argentina na Copa América. A gente não sabe se realmente vai conseguir um bom resultado, né? É difícil, até porque Catar e Honduras não são grandes referências, exatamente como Davi e Neto falaram aqui agora, que a gente não tem como ver muito bem por esses amistosos como está a situação da seleção, e mesmo assim a gente não consegue grandes resultados contra essas seleções, digamos assim, inferiores tecnicamente. Então, se os resultados já não estão tão bons nessas situações, imagina numa situação de realmente a competição lá, a Copa América. Então, é bastante preocupante, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser esse campeonato aí para o Brasil.
É isso aí, a Copa América começa daqui a pouco, mas essa foi a nossa análise da seleção brasileira. Eu queria agradecer a nossa mesa por estar aqui, começando pelo Davi, que vai dar um anúncio pra gente.
É isso aí, Zé, obrigado a todo mundo aí, a mesa aqui que participou, todo mundo que ouviu a gente até agora, é quase meio-dia. O anúncio é que a gente vai ter um Planeta Esporte hoje falando de Copa América, então a gente vai explorar um pouco mais sobre a competição, história, como é que vai ser essa edição, e a gente vai discutir um pouco dos times também, quem deve ser favorito a ganhar, vamos explorar as convocações, então fica de olho aí que o Planeta Esporte vem falando de Copa América.
É isso aí, galera, Planeta Esporte da Copa América, não percam, hein? Eu queria agradecer também a Eduardo Delorme por estar na mesa.
Obrigada, Zé, obrigada, companheiros de mesa, a todos que estão ouvindo a gente. Lembrando também que hoje, como estreia a Copa do Mundo Feminina, vai sair um especial no nosso site sobre a Copa, então quem quiser ficar ligado lá, mais tarde deve estar saindo.
É isso aí, tem a história da Copa do Mundo, tem a nossa escalação da seleção brasileira, tem tudo pra você ficar ligado no que tá acontecendo. E queria agradecer também ao Silvio Batista por estar aqui com a gente.
Obrigado, Zé, obrigado, companheiros de mesa. E para os nossos queridos ouvintes fãs de futebol, teremos o final de semana e até agora recheado, né? Porque teremos Copa América especial e a cobertura da Audioativo. Nós iremos fazer a cobertura dos dois eventos. Teremos agora o Planeta Esporte com o Davi e depois a nossa Copa Feminina, nosso especial. Tudo de bom pra você, ouvinte da Audioativo, aproveitar digamos, um pouco mais o futebol.
É isso aí, galera. A gente também vai fazer uma cobertura de um jogo da Copa do Mundo Feminina quarta-feira. Não percam. E vai ser muito interessante. A gente vai trazer tudo. Vai ter matérias antes do jogo, das histórias, das seleções, também dos países. Vamos trazer de tudo. Vai ter narração ao vivo. Então é isso, galera. Eu sou o José Augusto, seu apresentador. São meio-dia e um. E o Pontapé fica por aqui. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.